Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 21. Aurélia passava agora as noites solitária. Raras vezes aparecia Fernando, que arranjava uma desculpa qualquer para justificar sua ausência. A menina que não pensava em interrogá-lo, também não contestava esses fúteis inventos. Ao contrário, buscava afastar da conversa o tema desagradável. Conhecia a moça que Seixas retirava-lhe seu amor? Mas a altivez de coração não lhe consentia queixar-se. Além de que, ela sobre o amor ideias singulares, talvez inspiradas pela posição especial em que se achara ao fazer-se moça. Pensava ela que nenhum tinha um direito a ser amada por Seixas, e pois toda a afeição que lhe tivesse, muito ou pouca, era a graça que dele recebia. Quando se lembrava que esse amor a poupara a degradação de um casamento de conveniência, nome com que se decora o mercado matrimonial, tinha impulsos de adorar a Seixas, como seu Deus e Redentor. Parecerá estranha essa paixão veemente, rica de heróica dedicação, que entretanto assiste calma, quase impassível, ao declínio do afeto com que lhe retribuiu o homem amado, e se deixa abandonar, sem proferir um queixume, nem fazer um esforço para reter a ventura que foge. Esse fenômeno devia ser uma razão psicológica, de cuja investigação nos abstemos, porque o coração, e ainda mais o da mulher e a da ela, representa o caos do mundo moral. Ninguém sabe que maravilhas ou que monstros vão surgir desses limbos. Suspeito eu, porém, que a explicação dessa singularidade já ficou assinalada. Aurélia amava mais seu amor do que seu amante. Era mais poeta do que mulher, preferia o ideal ao homem. Quem não compreender a força desta razão, pergunte a si mesmo por que uns admiram as estrelas com os pés no chão, e outros a levantados às grimpas-se para apanhar as moedas no tapete. Desde que se comprometeu com Amaral, pensou Fernando em cortar de uma vez o fio que ainda o prendia a Aurélia. Nessa disposição repetiu suas visitas. Em princípio a menina cuidou que Seixas lhe voltava e encheu-se de júbilo, mas não durou a ilusão. Logo percebeu que não era o desejo de vê-la e estar com ela, o que levava o moço à sua casa, pois os poucos instantes de demora passava-os inteiramente distraído como perplexo. O senhor quer dizer-me alguma coisa, mas receia afligir-me, observou a menina à noite com angélica resignação. Fernando aproveitou a ocasião para resolver a crise. Meu voto mais ardente, Aurélia, sonho dourado de minha vida, era conquistar uma posição brilhante para depô-la aos pés da única mulher que amei neste mundo. Mas a fatalidade que pesa sobre mim aniquilou todas as minhas esperanças, e eu seria um egoísta se prevalecendo-me de sua afeição, associa-se a uma existência obscura e atribulada. A santidade de meu amor deu-me a força para resistir a seus próprios impulsos. Disse uma vez a sua mãe, pressentindo com sua situação, sou menos e vim feliz renunciando à sua mão, do que seria aceitando-a para fazê-la desgraçada e condená-la às humilhações da pobreza. Essas já as conheço, respondeu Aurélia com tênue ironia, e não me aterro, nasci com elas, e têm sido as companheiras de minha vida. Não me compreendeu, Aurélia, referia-me a um partido vantajoso que de certo aparecerá, logo que esteja livre. Pensa então que basta uma palavra sua para restituir-me a liberdade? Perguntou a moça com um sorriso. Sei que a fatalidade que nos separa não pode romper o elo que prende nossas almas, e que há de reuni-las em mundo melhor. Mas Deus nos deu uma missão neste mundo e temos de cumpri-la. A minha é amá-lo. A promessa que o aflige, se o senhor de retirá-la tão espontaneamente como a fez. Nunca lhe pedi, nem mesmo simples indulgência, para esta afeição, não lhe pedirei neste momento em que ela o entuna. Atenda, Aurélia. Lembre-se de sua reputação. Que não diriam se recebesse a corte de um homem, sem esperança de ligar-se a ele pelo casamento. Diriam talvez que eu sacrificava um amor desdenhado, um partido brilhante, o que é alma? A moça cortou a ironia, retraindo-se. Mas não faltariam à verdade. Não sacrifiquei nenhum partido. O sacrifício é a renúncia de um bem. O que eu fiz foi defender a minha afeição. Sejamos francos. O senhor já não me ama, não o culpo, e nem me queixo. Seixas balbuciou umas desculpas e despediu-se. Aurélia demorou-se um instante na rótula, como costumava, para acompanhar o amante com a vista até o fim da rua. Se Fernando não estivesse tão entregue à satisfação de haver reaquirido sua liberdade, teria ouvido no dobrar da esquina o eco de um soluço.
No dia seguinte, Dona Emília receixas uma dessas cartas, tantas que nada explicam.
Mas que em sua calculada ambiguidade exprimem tudo. Compreendeu a viúva ao terminar a leitura do logrifo epistolar, que estava roto projetado casamento, e estimou o resultado. A boa mana nutria a herança de persuadir a filha a aceitar a mão de Abreu. Por esse tempo entrou Torquato Ribeiro a frequentar a casa de Dona Emília. Soubera-lhe do procedimento que Seixas tivera com a viúva, e a conformidade de infortúnio o atraiu. Referiu a Aurélia a inconstância de Adelaide, que atribuiu a sua pobreza. A moça o ouvia com meiguice, e o consolava, mas apesar da intimidade que se estabeleceu entre ambos, nunca lhe falou de seus próprios sentimentos. Tinha o pudor de sua tristeza, que não lhe consentia confidências. Seria altivez, mas ela a vestia de um recato modesto e lhano. As exprobrações de Ribeiro contra a infidelidade de que fora vítima haviam lançado no espírito de Aurélia uma suspeita acerba. Seria a abastança do Amaral que atraíra Fernando, e não o amor de Adelaide. A moça repeliu constantemente essa ideia, que lhe imbuíram os ressentimentos de Ribeiro, mas chegou o momento em que lhe arrancaram a dúvida consoladora. Recebeu uma carta anônima. Comunicavam-lhe que Seixas a tinha abandonado por um dote de 30 contos de réis. Abando de ler estas palavras, levou a mão ao seio, para suster o coração que se lhe esvaía. Nunca sentira dor como esta. Sofrera com resignação e indiferença o desdém e o abandono, mas o rebaixamento do homem, a quem amava, era um suplício infindo, de que só podem fazer ideia os que a sentiram apagarem-se os lumes d'alma, ficando-lhes a inanidade. Debalde, Aurélia refugiou-se nos primeiros sonhos de seu amor. A degradação de Seixas repercutia no ideal que a menina criara em sua imaginação, e imprimia-lhe o estigma. Tudo ela perdoou a seu volúvel amante, menos o tornar-se indigno do seu amor. Que pungente colisão! Ou expelir do coração esse amor que tinha decaído, e deixar a vida para sempre erma de um afeto, ou humilhar-se adorando um ente que se aviltara, e associando-se à sua vergonha. A notícia procedimento atribuído a Seixas não passava de uma denúncia anônima, que podia ser inspirada pela malignidade. Não obstante, a Aurélia não hesitou em acreditá-la. Uma voz interior dizia-lhe que era aquela verdade. Poucas horas depois, aproximando-se da rótula da paparabrila criada, viu por entre as grades Psaro Lemos, que olhava para a casa com ares garotos. Atravessou-lhe pelo espírito a ideia de que era o autor da carta, e confirmou-se nela quando notou os manejos com que o velho nos dias subsequi, entendo inutilmente apanhar a janela. Como esperava Dona Emília, Eduardo Abreu voltou apenas soube da retirada de Seixas. Aurélia recebeu cheia de reconhecimento perfeição que é inspirado a esse moço e de admiração por seu nobre caráter. Não me pertenço, senhor Abreu, se algum dia pudesse arrancar-me a este amor fatal e recuperar a posse de mim mesma, creia que teria orgulho em partilhar a sua sorte. 3 dias depois partiu um vapor para a Europa. Abreu tomou passagem e foi aturdir-se em Paris, onde lhe ficaram as isonções da mocidade e algumas dezenas de contos de réis, mas não a lembrança de Aurélia. Entretanto, Seixas começava a sentir o peso do novo jugo a que se havia submetido. O casamento, desde que não lhe trouxesse posição brilhante e riqueza, era para ele nada menos que um desastre. As despesas de ostentação com sua pessoa unicamente absorviam-lhe todo o rendimento anual, além dos créditos suplementares. Que seria-lhe com além do seu, tivesse de prover também ao luxo de uma mulher elegante, que ela só comia em sedas mais o necessário ao alimento de uma numerosíssima família, isto sem falar da casa, e que se em solteiro ele conseguira reduzir ao estado de mito, adiria para o marido de uma senhora à moda uma evidência cara. A promessa feita ao pai de Adelaide era explícita e formal. Em caso algum, Seixas se animaria a negá-la e faltar desgarradamente à sua palavra, mas como não se obrigara a realizar o casamento em prazo fixo, esperava do tempo, que é grande resolvente, uma emergência fia feliz que o libertasse. Por essa época predispuseram-se as coisas para a candidatura que o nosso guitor Suitor sonhava desde muito tempo, e coincidindo elas com a partida da tal estrela nortista, lembrou-se Fernando de fazer uma excursão aeropolítica por Pernambuco a expensas do Estado. Nunca, porém, se resolveria esse desterro de ano, se não esperasse com esse adiamento esgotar a paciência de Adelaide. Tanto a moça como o pofa instaram para efetuar o casamento antes da partida, Mas Fernando, que do seu tirocínio de oficial de gabinete aprendera a trondeira a todas as manhas de ministro, e se preparava para copiá-las em um futuro não muito remoto, após a pretensão da noiva à razão de Estado. Recebera a ordem do governo para partir imediatamente, se não obedecesse, arriscava-se a uma demissão.